Bem-vindo ao Bolo de Rolo Podcast.
E aí, minha bença. Antes de iniciar esse programa, eu gostaria de pedir desculpas a vocês por alguns problemas técnicos que estamos tendo. Como estamos no meio de uma pandemia, a gente não tem como gravar um programa presencialmente, né? Então, o que é que acontece? A gente está gravando via Skype, e aí pode ser que aconteça de que a internet não esteja muito boa no momento. Então, pode ser que tenha algumas falhas, vocês escutem algum cachorro latindo, que é normal, já que aqui em casa eu tenho quatro, a vizinha de cima tem mais um, então temos cinco cachorros aqui no, né, no entorno da minha residência. Vocês vão escutar um pouquinho o pai falando também, porque infelizmente o microfone pegou quando ele estava falando. Mas é isso, meus queridos, não desistam do bolo de rolo, pelo amor de Deus. Eu amo vocês, um cheiro no coração e fiquem com o episódio de hoje.
Fala galera, bem-vindos a mais um Bolo de Rolo Podcast. Eu sei que vocês estavam com saudade de ouvir essa voz maravilhosa. E hoje, mais uma vez, não teremos a presença de Ana. Então, continuem as correntes de oração, porque se um dia ela quiser voltar, ela volta. Mas é isso, eu sou Atos Lucena. E antes de iniciar esse episódio, sigam a gente em todas as redes sociais: no Instagram, bolodirolo.podcast, no Twitter, bolodirolocast. E é isso. São as redes que temos disponível. O programa dessa semana a gente vai falar sobre Covid-19. Infelizmente a gente não tem como fugir desse assunto, até porque estamos há um ano vivenciando ele, né? Um ano e alguns meses. Então, para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, né? E uma profissional de saúde. Ela foi minha professora na faculdade, atua diretamente na linha de frente do Covid. E eu vou aqui dar a carteirada logo dela aqui, para vocês depois não ficar falando que a gente não trouxe ninguém, que seja profissional, que esteja atuando. Mas vai aí. O nome dela é Mariana Aragão. Ela é biomédica, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre e doutora em ciências biológicas, com ênfase em biotecnologia também, pelo Centro de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco. Então, está aí a carteirada. Ela atua também em grupos de pesquisa no Instituto Ageu Magalhães, que é Fiocruz Pernambuco, para quem não conhece, quem não sabe. E é isso. Vem para cá, Mari, e fala aqui para a galera quem é você na fila do Barro Macaxeira.
Veja bem, se sou alguém, sou ninguém, né? Aquele negócio
Não,
meio filosófico.
a gente é sempre alguém na fila do Barro Macaxeira, né?
Nem que seja a pessoa que está pendurada do lado de fora, sem saber para
Sim.
onde vai, pegando aquele bigu, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Sempre a gente acha.
Sim, tem esse detalhe. Tem
Oi,
esse
pessoal, boa
detalhe.
tarde. Eu vou fazer só duas correções, Atos, não me mata. Eu sei
Não,
que eu sou
tranquilo.
Mariana Aragão, mas na verdade eu me identifico. Minha identidade de trabalho é Mariana Donato. Muita gente me conhece mais por esse sobrenome mesmo. E eu vou dar uma micro carteira, continuar a carteirada, né? Além de biomédica, do mestrado e doutorado, eu tenho 12 anos em docência, tanto em instituição pública como instituição privada, tá? Sou velha, mas não tão velha assim, não tenho rugas, mas tenho um pouquinho de experiência. E, na verdade, a minha área dentro da biomedicina real, oficial, ela, na verdade, é a imunologia clínica, tá? Que é justamente a parte que faz a análise de anticorpos, de antígenos, das vacinas, sabe? Então, acaba que tudo do COVID acaba me interessando muito, né? E desde o começo,
É
acho
um
que.
especialista aqui, queridos.
Mais ou menos. Desde o começo, eu acho que essa é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ano passado, nós tivemos um boom de atividades online, de workshops, de aulas. Então, eu tive que mudar um pouco o meu perfil, tive que estudar muito o COVID para poder efetivamente fazer. E hoje, atualmente, né? Já há alguns anos, na verdade, mas hoje o meu vínculo, que eu tenho empregatício, é no LACEN, que é o Laboratório Central aqui de Pernambuco, que é o laboratório que junta, né, todas as análises. Então, assim, apesar de eu não estar lá mexendo na biologia molecular, porque essa não é a minha área específica, a gente está sempre junto, sempre atualizando as informações com os colegas e sempre de olho, né? Porque apesar de estar num laboratório, quando o negócio pega para capar, todo mundo tem que
Sim.
ajudar. Não é porque você é de um setor ou de outro que você não tem que saber. Então, como biomédica, eu entendo e digo isso de uma maneira geral, né? Quando a gente tem uma situação dessa, uma doença nova, uma pandemia, a gente não pode esquecer o que a gente aprendeu na graduação e deixar só aquela informação, não. Eu vou dizer uma informação para ninguém sofrer. Eu me formei em fevereiro de 2007. Já são muitos anos de 2007 para cá. Eu não
Cara, eu
posso
tava
ter o
entrando
que.
no ensino médio.
Não me humilha.
Não, mas assim, pô, eu
No
também, pô,
barro
terminei.
Macaxeira, eu sou a velhinha que está sentada no assento especial. Descobri quem eu sou no barro Macaxeira. Então, eu não posso, por exemplo, hoje, ter apenas o conhecimento da Mariana que se formou, né? Infelizmente, a gente precisa atualizar e a gente precisa atualizar com informações verídicas, com artigos científicos, escutando, né, as grandes, digamos, os grandes grupos de estudo e não ouvindo a tia do Zap Zap, porque eu sou a velhinha macaxeira, mas eu não mando fake news, tá?
Não, mas, e tem esse detalhe assim, pra gente que é da área de saúde, a gente não tem como ficar desatualizado, porque realmente a cada ano tem atualização de algum método, de alguma coisa ou alguma doença nova surgindo que a gente precisa sempre estar atualizado, principalmente na nossa área biomédica, né? Porque realmente a gente não tem como parar.
As técnicas evoluem muito rapidamente. Eu gosto de dizer isso, assim, quando eu me formei, quando eu fiz a faculdade, desculpa, quando eu paguei imunoclínica na faculdade, fazer um ELISA era um negócio assim, uau, você vai fazer um ELISA? E hoje em dia o ELISA é uma técnica boba. Hoje em dia, um
Sim.
laboratório de médio porte, ele às vezes nem faz mais ELISA, ele vai fazer eletroquimiluminescência, ele vai terceirizar aquele material. Então, a gente precisa estar o tempo todo atualizado. Essa é a realidade mesmo dos fatos. E, assim, dói muito meu coração, porque a minha vida, desde março de 2020, há praticamente 13 meses, é quebrar
Sim.
fake news. Assim, é muito
É,
difícil.
diariamente.
É muito difícil. Você é uma pessoa que me conhece. Eu posso ter N defeitos como uma pessoa, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu acho que tecnicamente nós temos que ser, corretos, né? Então eu vejo, por exemplo, profissionais da área médica querendo fazer teste rápido como teste diagnóstico para COVID. E não pode. Não existe isso. Acabei de receber, enquanto nós estávamos aqui iniciando nossa conversa, uma pessoa num grupo de profissionais biomédicos que fez PCR, proteína C reativa, mandou no grupo e fez: gente, esse teste diz que eu tô com COVID?
Ai, meu Jesus do céu.
Para quem não sabe, a proteína C reativa é uma proteína que ela aparece em processos inflamatórios, ela não é um marcador específico para nenhuma doença, tá?
Meu Deus.
Se você chegar no laboratório pedindo um PCR e você não souber o que é o PCR que você quer, você vai pedir errado. Você vai
Sim.
pedir errado. Então, assim, acaba que tem que ter um profissional do laboratório. Às vezes as pessoas esquecem da gente, a gente está lá dentro, escondida, mexendo no cocô. Mas nós que vamos separar as crianças dos adultos. Nós vamos separar, nós vamos finalizar o diagnóstico, nós vamos dar mais informações para o profissional que está fazendo o diagnóstico, né? Pode ser enfermeiro, pode ser. Você sabe, né? Médico, enfermeiro, existem vários diagnósticos que podem ser feitos e nós vamos dar essa informação. E me dói muito ver esse tipo de coisa, né? Nós estamos numa época de obscurantismo intelectual, por assim dizer.
Sim, não só intelectual, né? Mas são várias questões que, se a gente for entrar aqui, a gente vai entrar num buraco sem fundo, não vai sair. Mas assim, essa questão da PCR, ela realmente é importante a gente conseguir fazer a diferença, porque assim, antes de eu fazer a faculdade de biomedicina, eu tinha feito o técnico em análises, né? E assim, a gente vê coisas, mas não tanto quanto numa graduação, claro. Técnico 1 ano e 6 meses. A graduação são 4 anos, a gente tá aprendendo. E aí, quando eu cheguei na graduação, eu vim saber a diferença entre uma PCR, que é a reação de cadeia polimerase, que aí a gente utiliza mais a busca de DNA ou RNA, que é a PCR que é feita hoje para o diagnóstico do COVID, e a PCR proteína C reativa. Então, tipo, eu vim saber a diferença disso realmente na graduação. Para uma pessoa que não conhece essa área, realmente a gente precisa trazer para eles
Orientar.
esses conceitos para que ele possa saber a diferença de um exame para o outro. Não é isso? Mas para a gente que está na área, realmente é uma coisa de atualização. Você precisa estar sempre
Atualizar.
se atualizando para poder, né, saber a diferença de um exame para outro, porque
Claro.
são diferentes,
Sim,
né?
são muito diferentes, né? E assim, eu acho que nós estamos numa situação tão calamitante que as pessoas, elas estão tão preocupadas, né, com tanto medo que elas acabam esquecendo assim as coisas. Então, elas recebem no WhatsApp que a farmácia X está fazendo teste rápido do COVID. Estou dizendo isso porque eu vejo as pessoas falando: eu vou encontrar a vovó. Eu fiz, menino, fica em casa. Ah, não, eu vou porque eu fiz o teste rápido lá na farmácia. Qual foi o teste que tu fez? Eu não sei, não. Eu só fiz. A mulher disse que eu estava limpa e fui lá tomar café com minha avó.
Meu
Então, assim,
Deus do céu.
é muito complicado a gente ver esse tipo de situação, né? E assim, existe uma teoria psicológica, eu não sei o nome, que eu não sou dessa área, né? De cabeça. Eu só não tenho juízo, mas. Existe uma teoria que diz que todo alerta, quando o alerta ele é iniciado, né? A gente fica super nervoso, super ansioso, super preocupado. Então, o alerta oficialmente aqui no Brasil, ele foi lançado em março, né? E esse
Sim,
alerta não parou, porque oficialmente a gente não teve uma queda tão grande da primeira curva. A gente teve um momento mais ou menos ruim, assim, de agosto para outubro, de uma maneira grosseira. E depois de outubro, os números voltaram a subir muito. Então, esse alarme, ele vem tocando há um ano. Então, não tem juízo no mundo que consiga ter passado esse ano todo prestando atenção, tomando conta desse alarme. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas agora, elas usam máscara, usam, mas elas não usam como elas deveriam estar usando. Elas se cuidam, mas elas se encontram com outras pessoas, elas fazem pequenas reuniões com 10, 15 pessoas. Então, esse alarme, ele vai deixando de existir. É como se a gente fosse ignorando esse alarme, porque a gente se acostuma com essa situação tensa, essa situação ruim, né? E hoje o que nós vemos é isso. Nós vemos uma situação que quem trabalha na saúde está exaurido, quem é
Esgotado.
empresário está esgotado financeiramente, quem não é da saúde, nem é empresário, ou está desempregado, ou está com ódio da aula online, ou está querendo matar alguém. E assim, é uma situação muito complicada, né? A gente não está em risco só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. Nós estamos numa situação meio complicada, calamitante, como diria minha mãe.
Pois é. Então, pegando o gancho, vamos lá para a nossa linha do tempo. O primeiro caso de Covid-19 no mundo, ele foi noticiado no dia 1º de dezembro de 2019. O paciente ele foi hospitalizado em Wuhan, que é a capital da província de Hubei, na China. Eu não sei se eu estou falando certo o nome da capital, porque, enfim, né?
É isso mesmo.
E aí, após 30 dias, a OMS recebeu a notificação sobre essa doença, que causava os sintomas iniciais foram febre, tosse seca, e graves problemas respiratórios, assim como a pneumonia. E aí, no Brasil, o primeiro caso ele foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020. Foi um brasileiro que ele é de São Paulo. Ele havia voltado de uma viagem da Itália, que por sinal já havia vários casos registrados de Covid na Itália nesse período que ele voltou. E aí o primeiro óbito registrado aqui no Brasil foi no dia 17 de março de 2020.
Isso,
Hoje
começou
nós estamos.
quando, aqui na nossa onde a gente mora, né, aqui em Recife, foi o início, né, que as pessoas começaram a fechar, fazer as quarentenas, né?
Sim. O alerta geral para o Brasil inteiro, né? E hoje a gente está o quê? Dia 23 de março, então a gente está um ano já, né, em pandemia, né, em situação de pandemia.
Isso.
E o Brasil registrou a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular de São Paulo. No país, são 291 casos confirmados do novo coronavírus. A partir de hoje, o Ministério da Saúde passa a incluir automaticamente as notificações de casos suspeitos da doença enviadas pelos estados.
Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados. A maior parte no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Logo após, vem o Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Outros estados também registram casos da Covid-19. O número de casos suspeitos passou de 2.064 para 8.819. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento ocorreu porque passou a ser utilizado um sistema automatizado de notificações.
A partir de agora, a gente decidiu adotar a classificação automatizada. Isso facilita a nossa vida, dá transparência e poupa tempo para o Estado para fazer as ações que são mais importantes da vigilância.
Do total de casos, 57% foram contraídos fora do país. 32% são de transmissão local, adquiridos de pessoas que foram infectadas fora do país. E 12% resultado de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem da infecção. Outros 2% ainda estão sendo investigados. O ministro da Saúde afirmou que todos os estados estão aumentando a capacidade de atendimento, mas lembrou da necessidade de reforçar as medidas de prevenção e os cuidados, especialmente com os idosos.
O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo.
E aí, dia 20 de 3 de 2020, o Ministério da Saúde publica uma portaria que confirma a transmissão comunitária em todo o Brasil. E aí existe essa diferença, né? Isso entre transmissão direta, e a transmissão comunitária, não é isso?
Isso, a transmissão comunitária, ela vai acontecer dentro da comunidade. Porque os primeiros casos que adoeceram, as pessoas elas não transmitiram aqui no Brasil. Elas vieram doentes de fora, né, por avião. E quando chegaram no Brasil, naquele período pré-sintomático, elas apresentaram sintomas e foram diagnosticadas. E no momento que essas pessoas que estavam nesse período pré-sintomático começam a disseminar, a gente chama de comunitária, justamente porque a comunidade começa a disseminar a doença sem ser uma pessoa de fora, né?
Isso, e aí a gente também não tem como saber a origem, né? Isso dessa transmissão. E
Não,
onde
depois
que.
que começa a comunitária, a gente não tem mais, a gente não consegue muitas vezes, né, identificar. É claro que se você encontrou uma pessoa só e essa pessoa teve Covid, óbvio que veio dela, né? Mas normalmente não é assim. A gente não tem como, a gente nem sempre consegue, né, fazer essa localização de quem foi a fonte de contaminação.
E tá aí os setores de epidemiologia trabalhando desde o ano passado no
Enlouquecido.
Brasil. E aí, entre os meses de abril e maio de 2020, ocorreu a dança das cadeiras no Ministério da Saúde. Isso aí é um problema muito grande, que é o que vem perpetuando esse problema da Covid no Brasil. E no dia 16 do 5, o secretário executivo ele assume o comando da pasta, que o secretário executivo era quem? O general Eduardo Pazuello. Antes dele veio
Mandetta,
Mandetta, não é isso? Que era médico, e aquele outro, que eu esqueci o
Taj,
nome dele.
Taj,
É isso, Marcelo
Nelson
Teich.
Taj. Nelson
Tati. Nelson. Nelson Tati.
Tô isso ligada. Mesmo, porque passou
tão pouco tempo, né, que a gente nem...
Eu sou a velhinha da cadeira ali da frente, mas eu tô ligada.
Ele passou pouco tempo e, assim, a desistência tanto de Mandetta quanto dele foi justamente por conta dos rumos que o governo queria levar em relação ao tratamento do Covid no Brasil, não é isso?
Isso.
A gente sabe que, infelizmente, a gente tem um governo negacionista que até poucos dias estavam aí receitando tratamento precoce, que mais na frente a gente vai falar que não existe tratamento.
Calma, que ainda não chegou essa hora, não. Tu tá colocando o carro na frente dos bois, calma.
Não, é porque essa semana a Secretaria de Comunicação do governo, ela tá vindo bombardeando a internet com mais fake news, criando fake news em cima de fake news, que eles até disseram que desde março de 2020 o Ministério da Saúde está correndo atrás de vacina. Só que março de 2020 foi o nosso primeiro caso de Covid no Brasil, não existia nem vacina para isso. Então, o Ministério da Saúde está atropelando.
Assim, a gente tem que entender também que os ministérios, eles são, na verdade, um reflexo de quem governa. Então, os ministérios, sim, eles são... Inclusive, o novo ministro da Saúde, ele disse isso. Eu não vou fazer o meu ministério, eu vou manter o que o presidente manda. E, assim, infelizmente, nós temos coisas boas para dizer. Eu também vou dizer coisa boa. Nós somos um do país que, em números absolutos, vacinou mais. O nosso país é o quinto país que mais vacinou. Eu posso dizer que isso é mentira? Não posso dizer que isso é mentira. Mas em termos relativos, pela quantidade de pessoas que nós temos, nós vacinamos muito pouco. Entende? Uhum. Então, assim, eu, assim, de uma maneira grosseira e sem querer envolver política, o nosso governador, nosso governante, que diga, ele não, apesar de ter saído notícia que ele proibiu ter vacina, ele não proibiu, as vacinas, elas aconteceram. O que aconteceu, na verdade, foi uma falha política. Isso é uma característica muito marcante do governo dele. Ele tem uma dificuldade de se relacionar com outros países, de fazer alianças. E ele não fez as recebêssemos essas vacinas cedo. Tanto sim, que os países que fizeram essas relações começaram a vacinar mais cedo. Aí você diz, Mariana, mas como é que a gente está em quinto lugar? Mas como é que isso funciona? Nós, o nosso sistema de saúde só tem aqui no Brasil, o SUS, viva o SUS. Só o SUS salva. E nós temos a capacidade de vacinar uma quantidade enorme de gente. Porque em todo lugar tem um PSF. Em todo lugar tem um postinho, tem uma unidade básica de saúde. Em todo lugar tem um local de vacina. Então, assim, em outras situações, você era um jovem garoto lá em 2009, que foi quando teve o primeiro surto, né, da H1N1. Uhum. Gente, H1N1 foi vacinado muito rapidamente, porque nós tínhamos vacina para isso, entende? Quando teve o primeiro SARS-CoV, que não é esse 2, que foi o outro, a gente teve um SUS atuante que conseguiu detectar os casos e a gente não teve necessidade de continuar, né, de vacinar. Na época, ainda bem que não teve, né, que não virou pandemia. Porque assim, assim, pior. Uhum. E nós estamos hoje na situação que nós estamos porque, na época necessária, não se foi feito as parcerias e nós demoramos a tanto aprovar as vacinas como adquirir essas vacinas. No momento
é um problema de gestão de crise, aqui, né?
É um problema de gestão de crise. Não, hoje, sinceramente, eu não acho que é um problema de ser contra a vacina. Porque se fosse contra, não tinha entrado nenhuma. Entende?
O problema mas aí eu acredito que seja pressão popular também.
Não existiu alguém para botar a mão na cabeça e dizer assim, meu filho, bote essas vacinas para dentro, vamos comprar, deixar o povo feliz, né?
Mas aí, tem um ponto que eu discordo.
Não, entendo.
E é normal a gente discordar.
Eu não estou dizendo que ele é perfeito, que ele é maravilhoso. Pelo contrário. Acho tudo contrário. Mas eu também acho que se ele não tivesse que entrasse vacina, não tinha entrado. O que ele não entendeu é a importância disso para restaurarmos o nosso país.
Mas aí eu vou te dizer, eu acho que a questão maior em relação a vacinas foi pressão dos governadores, tipo, governo estadual.
Com
É, então, tipo,
certeza, com
eram,
certeza.
se não existisse essa pressão dos governos estaduais e municipais, a gente não ia ter vacina.
E aí a
Essa é a
gente pode
realidade
falar
que.
o nome de uma pessoa que está doida para tomar o lugar do presidente, que é o Dória. Vamos falar.
Ah.
Vamos falar.
Mais lá na frente. Vamos continuar aqui
Já
o nosso
falei,
vamos continuar aqui a nossa linha do tempo, né? E
vai.
aí, deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui. No dia 11 do 6, 11 de junho de 2020, o Instituto Butantan anunciou a produção da vacina contra o novo coronavírus em parceria com o laboratório Sinovac Biotech. É, que é o laboratório da China.
Deixa eu só aproveitar uma coisa aqui nesse meio do caminho. A gente também tem que dizer uma coisa muito importante. Em março, abril e parcialmente até maio, a gente não tinha teste suficiente. A gente não tinha insumo de biologia molecular para poder testar tudo. E a gente não tinha os marcadores moleculares corretos. Então, existe uma chance muito grande que os números que a gente teve em março e abril e maio, vou botar maio na história, tá? Na jogada, para ser boazinha. Esses números, eles sejam irreais. Eles tanto podem ser irreais para cima, ou seja, mais pessoas terem ido a óbito pelo COVID do que a gente consiga detectar, como eles podem ser para menos. Uma pessoa ter pego, por exemplo, uma influenza, um H1N1, e ter ido a óbito por sintomas respiratórios e não ter dado para fazer. Porque a quantidade de pessoas, assim, a rotina, por exemplo, do LACEN, de vírus respiratórios, ela é uma rotina pequena, ela não é uma rotina grande. Não é comum que a gente tenha uma quantidade enorme de pessoas que têm influenza e que vão parar na UTI entubados, tá? Isso não é uma coisa tão comum como a gente imagina. Geralmente as pessoas têm só realmente uma gripe e naturalmente vão, melhorar. Então, quando começou, a gente diagnosticava COVID como? A gente testava para todos os vírus respiratórios. Se não era nada, só podia ser COVID.
Era Covid.
Tá?
E aí,
Então,
eu acho que isso foi uma questão muito grande também nesse período, né? Em relação a
isso.
números, que as pessoas falavam que poderiam não ser realmente esse número exato, né?
Isso. E a gente
Mas.
não pode comparar o nosso março de agora, numericamente, com o março do ano passado. Porque o do ano passado a gente não
Porque
tem
hoje.
como ver.
E hoje a gente tem como detectar isso, né?
Epidemiologicamente, né? Assim, numericamente a gente não tem como garantir, tá? Mas vai. Junho.
Pronto, junho, o Instituto Butantan anuncia a produção da vacina com o laboratório Sinovac,
Isso.
Biotech. E aí eu acredito que esse foi o primeiro anúncio de vacina, não é? O da Sinovac. Eu acredito que eles foram os primeiros
Foi.
a se mobilizarem, até porque a China, por um bom tempo, foi o epicentro da pandemia, então eles tinham, eu acredito que,
A gente tem que
como estudar
lembrar
mais a doença, não é isso?
isso. A gente tem que lembrar que na China, na verdade, ele começou em
2019.
dezembro, né? Isso, dezembro. Por isso que ele é COVID-19, porque ele nasceu em 19. E a China, ela é um local emergente para doenças respiratórias. Tanto que lá já é uma cultura comum você usar máscara, sabe? Não é uma coisa assim tão incomum, você fazer. E já existia um esqueleto de vacina para o SARS-CoV-1, né, que foi o primeiro vírus. Então, o que eles fizeram foi reutilizar os esqueletos que eles tinham, procurar, porque quando você vacina, né, na verdade você está procurando epítopos, né, antígenos que sejam mais antigênicos, que deixem o sistema imune mais responsivo, né, para gerar um anticorpo, gerar uma defesa no futuro, né? Então eles procuraram os mais importantes e fizeram. É claro, né, que assim, a Sinovac, ela não é a melhor, mas ela é muito eficiente, é melhor do que nada, vamos dizer assim. Ela é muito eficiente, principalmente se você considerar uma população inteira vacinada por ela. Entende? Ela sozinha, se eu, por exemplo, eu algumas pessoas já me perguntam isso. Mariana, eu tomei, né, as duas vacinas já, tomei a vacina, a segunda dose semana passada. Então, daqui a 2 semanas, eu vou estar 100% protegida? Não vou estar. eu só vou estar 50% protegida, que é 50,39%, né? Que é a capacidade da Coronavac, certo? Só que os meus 50% com o seu 50%, com 50% do outro, isso vai somar, isso vai dar uma resposta comunitária. Então, a chance de transmissão, ela vai diminuir, entende? Então, as pessoas, elas... Assim, então, é claro, eu também comemorei de tomar minha vacina, tô comemorando minha mãe, meu sogro tomou a vacina esses dias. Claro que eu vou comemorar, porque é uma pessoa que tá menos desprotegida. Mas eu só vou ficar feliz mesmo quando a gente chegar a pelo menos 60% de imunização do país.
Da população, né?
Porque esses 60% é que vão botar a pontinha da nossa curva para baixo. E isso é em qualquer vacina, tá? Não é só a vacina da Sinovac, não. Tanto faz ser Oxford, ser Sputnik, tanto faz. O funcionamento é o mesmo, a matemática é a mesma. Por que que a gente vacina para sarampo, mesmo com o número baixo de sarampo?
Porque a gente precisa
manter a população imune para não correr um risco de surgir um vírus, uma pessoa desenterrar um negócio, sei lá o quê, um sarcófago lá do Egito e aparecer um bicho no sarampo e matar todo mundo.
É isso que vem acontecendo em 2019, né? 2019 a gente tava recebendo um pessoal alguns imigrantes da Venezuela e que lá, não sei como é o sistema de vacinação lá, e algumas pessoas trouxeram, né? O sarampo novamente.
Pois é, e assim, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? As vacinas são perfeitas? Elas não são perfeitas, elas são imperfeitas. Qualquer uma delas. Não tô falando específico do Covid, não. Tô falando de tudo. Mas a gente vacina porque a gente quer imaginar que não vai ter doença. Vou dar um exemplo bem simples. Existe uma doença de cachorro, que todo mundo que cachorro já ouviu falar, que é a cinomose. É uma doença viral, ela atinge prioritariamente filhote. E todo filhote, todo cachorrinho que nasce, ele precisa tomar 3 vacinas quando ele é filhotinho. E anualmente ele precisa tomar o reforço dessa vacina. Por quê? Se é uma coisa que é só com filhote. Porque eu posso ter um cachorro com 3, 4 anos que numa baixa de imunidade se agarre com um cachorro que tá doente e adoeça. Mesmo que
aconteceu
não seja...
Aconteceu aqui em casa.
Entende? E você aconteceu na sua casa, você entende. Então, assim, eventualmente, a gente precisa se cuidar. Uma pessoa pegou e falou, mas a vacina só é 93% ou é 94% segura contra a cinomose. Mas se eu não vacinar, é 0% segura.
Sim, entende? Sim. E aí a chance do cachorro desenvolver a doença.
Exatamente. Então, se você vacina vários animais e você mantém os seus animais só entre aqueles, a chance de transmissão ela é basicamente mínima. Entende? É a mesma coisa, raciocínio básico. Realmente a estratégia comunitária, ela não é estratégia individual. Isso daí.
Certo. E aí, em 6 de agosto de 2020, não, eu pulei, peraí.
Não.
No dia 27 de junho de 2020, o Ministério da Saúde anunciou o acordo entre Fiocruz e a empresa biofarmacêutica AstraZeneca para comprar os lotes e colaborar com tecnologia para produção de vacina em parceria com a Universidade de Oxford. Então, isso daí já é mais uma vacina que já estava sendo desenvolvida, né? Isso. E aí, acho que um pouco mais para frente a gente pode só explicar um pouco mais essa questão da rapidez das vacinas serem desenvolvidas, né? Que isso aí é uma grande dúvida e foi um grande caso onde as pessoas criaram fake news em cima disso, principalmente em relação à questão da especificidade, não, da... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Da eficácia da vacina, que especificidade, eficácia da vacina, né?
Isso,
e aí, no dia 27/6, o Ministério da Saúde faz esse anúncio, e aí, em 6/8, isso já em agosto de 2020, foi assinada uma medida provisória que destinava 1,9 bilhões de reais para a produção e aquisição da vacina produzida em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. E aí, uma coisa que eu queria que deixasse claro aqui para o pessoal. Por que que o Brasil ele não produziu essa vacina? A gente sempre pega de fora, e aqui a gente só faz um envasamento.
É para eu falar mesmo. Veja
Ah,
só.
pode.
Todo produto médico ele precisa ser analisado e avaliado pela Anvisa, né? Então, tudo que vocês imaginam, de seringa, máscara, tudo produzido no Brasil, ele tem um processo complicado de liberação. Então, acaba que é mais fácil, tecnicamente, a gente importar e usar os estudos. Então, como é que acontece esse processo? A gente importa a vacina, são feitos estudos com milhares de pessoas, como foi feito, no final do ano passado, e a partir desses resultados, a Anvisa vai dizer: olha, eu considero essa vacina apta ou inapta, certo? Então, ela está fazendo isso com todas as vacinas que estão sendo pedidas, porque também tem isso, né? A empresa, ela precisa pedir para o Brasil para vender aqui no Brasil. É mais fácil ela fazer isso do que ela trazer toda a tecnologia dela para cá. Ou então, como a Fiocruz, né, que ela manda o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. É como se ela mandasse uma vacina super concentrada para ser diluída aqui. Então, esse processo ele é mais fácil tecnicamente, né? Se você for pensar, em termos burocráticos, é mais fácil acontecer assim,
E
sabe?
até em custo, né, também.
Se eu não me engano, eu não lembro qual foi, mas eu sei que já foi aprovada uma para ser feita aqui no Brasil, do começo até o final. Eu sinceramente não lembro qual foi. Mas eu sei que já teve essa aprovação, só que ela é uma aprovação que demora muito mais. E
É, até
aí.
porque também a gente tem tecnologia para poder desenvolver, não é isso?
Tem, mas a gente não conseguiu desenvolver. Na verdade,
Mas
a gente também tem que lembrar que existe uma questão financeira, né? Que existe uma questão política, que é a questão das alianças e tal, que a gente já comentou, e existe uma questão técnica, econômica, né? Para a empresa. Porque, entenda, ora, se a empresa ela vai gastar 10 dólares para fazer o negócio fora e importar no Brasil, e ela vai gastar sei lá quanto para poder trazer a tecnologia para cá, para poder ser aprovada, ela vai fazer fora e mandar. E existe uma outra questão, né? A gente vende enquanto tem alguém querendo comprar, né? As empresas elas aumentam muito a venda delas, uma hora vai estar todo mundo vacinado e elas vão perder o que elas criaram, né? Os espaços que elas criaram para fazer aquela vacina. A não ser que elas consigam ressignificar, vem cá, Lumena, elas vão perder, entendeu? Então, isso é uma outra questão. As pessoas perguntam: ah, e por que que não faz vacina para todo mundo? Porque vacina não é um insumo que a gente bota um pozinho com água, mistura e joga fora, não. É um processo mais complicado, de criar essas moléculas, de fazer tudo isso. Então, infelizmente, demora um pouquinho. E para a empresa é melhor que ela mantenha aquela produção de X milhões por dia de vacina e vá revendendo para quem ela fez as parcerias políticas e econômicas. E depois ela consiga manter isso, porque já já a gente chega no final do ano, piscou o olho, a gente chegou em dezembro. E aí,
Verdade.
provavelmente, existe uma chance bem grande que, pelo menos pelos próximos anos, a gente vai precisar ser vacinado anualmente para o Covid.
É, eu acredito que vai ser que nem H1N1, todo ano tem uma vacina para.
Exatamente, que todo ano a gente toma a vacina. Que, na verdade, aquela vacina que a gente toma, ela é uma vacina que eu não sei se você sabe como é. Né? Pega-se os vírus mais emergentes que causam doenças mais graves, eles fazem um pum, eles juntam, fazem a sua mistureba e aplicam aquela vacina. Só que ela é uma vacina tecnicamente mais fácil que a vacina do Covid, tá? E aí, qual é a nossa vantagem? A gente tem muito lugar para aplicar a vacina. Vacina é um procedimento simples aqui. Se você for olhar realmente a velocidade de vacinação do Brasil, ela é bem maior do que a dos outros lugares. O nosso problema realmente é a falta de vacina. É
É
porque
porque a
nós.
gente já sabe como fazer.
A gente já está acostumado a vacinar a quantidade grande de pessoas de uma vez só, né? Mas chegaremos, né? Chegaremos lá.
Isso. Se Deus quiser. Em 24/8 de 2020, o ministro interino da Saúde, Pazuello, ele afirma que muitas mortes por Covid-19 poderiam ser evitadas com o protocolo adotado agora pelo sistema de saúde de fazer diagnóstico e tratamento precoce da doença. E aí eu leio isso revirando os olhos.
Eu tô respirando para saber como é que eu posso começar. Veja só. Veja só. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou uma pessoa a favor da ciência. Eu acho que tratamentos off-label, né, que você pega. Inclusive, meu doutorado e meu mestrado foram com tratamento off-label. Eu peguei uma droga, que é o Viagra, que é utilizado para hipertensão pulmonar, que já não é disfunção erétil, já é um off-label, né? Que a gente chama na indústria farmacêutica. E dei para as camundongas, porque ele forma um mensageiro intracelular que impede a ovulação. E aí eu queria ver se elas não ovulavam. Dei, e as bichas ovulavam normal, mas elas aumentavam o endométrio. E endométrio fino é um dos problemas mais difíceis de você conseguir resolver na ginecologia, na parte, né, de ginecologia e obstetrícia, para mulheres que querem engravidar. Então, assim, o tempo todo, fármacos estão sendo estudados para uso off-label, ou seja, fora daquilo que eles foram originalmente aprovados, tá? Então, eu sou super a favor, inclusive fiz isso por muito tempo da minha vida, e acho que é uma ótima maneira de a gente não criar novas moléculas. Porque o processo de criar uma nova molécula, um novo fármaco, é muito difícil. Certo? Essa é a primeira parte. Segunda parte: vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que significa isso? A única maneira de eu ter certeza que eu vou matar um vírus é se eu matar a célula. O resto, os tratamentos antivirais, eles não conseguem matar o vírus. Eles, na melhor das hipóteses, conseguem frear o processo de replicação viral. Tá? Então, assim, a gente não tem, com a tecnologia atual, como criar um antiviral que consiga melhorar tudo 100%. E esse é um problema real, né? Por isso que, por exemplo, no HIV, a gente dá terapia antirretroviral, mas a gente não consegue eliminar o vírus. Existem vírus que a gente não consegue, o vírus da herpes, o vírus do HIV, é realmente uma coisa que a gente não sabe como fazer. Então, todo vírus, ele é problemático. Por isso que quando a gente vai, tá gripado, e a gente vai na emergência, e o médico diz, é uma virose, tome água e descanse, é porque não tem muito o que ele fazer, tá? E aí, o que o pessoal chama de kit COVID, kit precoce, enfim, são drogas, né? Eu posso falar o nome, né? Posso, né?
Pode.
A cloroquina, a ivermectina, a nitazoxina, enfim, dentre outras.
Azitromicina.
A azitromicina. Esses medicamentos, eles inicialmente foram sugeridos como drogas que seriam efetivas para diminuir a replicação do COVID-19, né? E foram, ao longo dos meses, né, elas foram avaliadas. Existem inúmeros grupos de pesquisa. Quem quiser, tiver curiosidade, tem um site chamado de Clinical Trials. Todos os testes, toda a empresa, todo grupo de pesquisa que se preze, que está fazendo teste com esses medicamentos, está com o projeto nesse site, tá? Esse é um site mundial. E você entra lá, tem vários e vários de ivermectina, vários e vários de cloroquina. E assim, até hoje, não existe nenhuma comprovação científica que funcionou, tá? O que é uma comprovação científica? É quando a gente faz um estudo de caso randomizado, duplo cego. Eu pego 10 mil pessoas para 5 mil. 10 mil pessoas na mesma condição. 5 mil eu dou o remédio, 5 mil eu dou placebo e eu espero. E faço a comparação. E a pessoa que está dando não sabe se está dando remédio ou placebo, porque ela também não pode saber. E infelizmente a gente não tem isso que comprove, né, a eficácia dessas medicações. O que nós temos são relatos de caso. O que é um relato de caso? Eu, Mariana, que sou do hospital, tarará, tarará, tratei 10 pacientes com azitromicina e nenhum dos 10 morreram. Certo. E se eu não tivesse tratado, será que eles tinham morrido? Entende? Então, existe essa diferença técnica, né? Aí, você pergunta para mim, Mariana, se você adoecesse, fosse internada, você tomaria? Hoje, eu acho que aqui eu talvez tomasse, talvez, seria a ivermectina. Porque a ivermectina ainda me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Mas todo o resto, eu ainda tenho assim, ainda fico balançada pela ivermectina, pelos estudos da ivermectina. Mas assim, a cloroquina e, entre outros, todos eles não são utilizados por nenhum lugar. Sabe, eu escutei o Átila falando, né, que o Átila é uma pessoa que tem juízo. O Átila falou, e ele falou uma coisa que é muito séria. Gente, olha, nos Estados Unidos e na Europa, que são os países desenvolvidos com tecnologia de ponta, de alto nível, esses países, eles estão usando esse medicamento? Eles estão comprando lotes? Eles estão interessados? Se não, é porque não funciona. É porque não tem comprovação. É uma matemática simples. Eu digo a você, eu tenho alguns amigos que moram fora e moram em países, digamos assim, evoluídos, como, por exemplo, a Alemanha, enfim. E fora do Brasil, ninguém fala dessas medicações. Ninguém fala. Só se fala de vacina, se fala de máscara, de isolamento social. E as pessoas falam do Remdesivir, né, e dos corticoides para os pacientes que estão internados já em uso de oxigênio. Fora isso, não se fala. Quer mais? Porque assim, tudo bem, não vamos acreditar no Brasil, não. Vamos acreditar no CDC, que é o papa, né, das coisas nos Estados Unidos, porque a OMS já me disseram que é cheio de político. A OMS não quer salvar a vida do mundo. Tudo bem, né? Vamos falar da OMS. Vamos falar do CDC? Por que os Estados Unidos iam contar uma mentira? Ivermectina é muito mais barata que internamento. Vocês acham mesmo que os países iam querer que as pessoas ficassem doentes? Para mim não faz sentido, né? Então, com toda esta explicação, eu acho que quem ainda aposta em kit COVID está perdendo tempo, né? Está perdendo tempo.
E só lembrando que a ivermectina, no teu caso, é só por conta dos artigos que tu já leu e viu o resultado, né? Isso não é que você esteja aqui dizendo que não.
É porque da cloroquina e da nitazoxina, existem artigos que muito claramente mostram que não tem nada. Da ivermectina, esses dias eu vi um trabalho que me deixou balançada.
Tô ligado que tu tá curioso pra saber o que é que fez o coração de Tiamari balançar pela ivermectina. Mas fica aí que no próximo episódio, na semana que vem, vocês vão ficar ligados. O que foi que ela leu que deixou ela assim, mais pra lá do que pra cá. Mas é isso, meus queridos. Um cheiro no coração de vocês. E até semana que vem.
Acabou, seu Borgani! Acabou, seu Borgani! Acabou, seu Borgani! Acabou, seu Borgani!